Obrigado, primeira-dama, secretária de Assistência Social. Nesse sentido, podem tomar seus assentos. Eu chamo a Margarete. Durante, Margarete, por gentileza, durante o evento nós vamos estar sorteando, né? Plantas medicinais. Na recepção, as meninas deram para vocês um número. Margarete, escolhe uma das plantas aqui para nós começar já a fazer esse sorteio. Enquanto que a nossa palestrante, a Marilete, vai estar se organizando. Ela que é extensionista rural, trabalha como técnica regional do escritório regional de Frederico Westphalen. Está aqui então. O nome dela é uma estévia. É boa para diabetes, hein? Substitui o açúcar. Nós tivemos mais de 70 participantes, né? Mais de 70 pessoas deixaram seu nome. Então eu vou colocar aqui o número que faz parte aqui da minha data de aniversário. Quem tem o número 27? 27. Já vai levar aqui essa planta. 27? A Vanderly, por gentileza, salva de palmas. Aqui. Para nós começar então, a tarde vai ser assim, tá bom? Então com vocês, a Marilete, que vai estar abordando o tema prevenção como saúde do trabalhador e, é claro, aprendendo a cuidar da saúde através das plantas medicinais. Fique à vontade, uma salva de palmas e bom trabalho.
Então, uma boa tarde a todos. Dizer para vocês que é uma alegria muito grande. Então, retornar aqui, né, e rever vocês. A gente já esteve aqui, a convite da Margarete, desenvolvendo outras atividades. E foi muito bom receber de novo. Fico muito feliz em receber esse convite. Em vir trabalhar com vocês esse tema tão importante que aborda a saúde. Nós vamos dar um enfoque muito especial hoje na saúde do trabalhador e na saúde do ambiente. Pois na semana passada nós tivemos, né, o dia do trabalhador, do agricultor e da agricultora. E nós da Emater desenvolvemos na semana toda atividades em todos os municípios. E hoje nós estamos desenvolvendo então aqui atividade com vocês. Então dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Então, falando em saúde, nós falamos que o nosso ambiente tem que ter saudável, né? Porque não tem como ter saúde num ambiente que não é saudável. E dessa forma, então, nós precisamos ter cuidados com a nossa casa, pois esses cuidados também podem evitar acidentes. Então, eu convido a vocês, para, na imaginação de vocês, voltarem lá para a casa de vocês e pensarem... Como é o lugar onde eu vivo? Como é a minha casa? Ele é um lugar aconchegante, agradável, organizado? Neste lugar onde eu vivo, tem organização? Ele é um lugar valorizado por mim? Eu cuido dele? Ele é motivo de realização para mim? E para minha família, eu me sinto bem neste lugar? Essas são todas questões que nós devemos nos fazer, porque depende de nós organizarmos, planejarmos e modificarmos o lugar onde nós moramos para que a gente viva bem e viva feliz. E o nosso jardim? Nós temos jardim em nossa casa? É tão gostoso chegar, né, e ter as flores, ter um caminho florido para passar. E como é bom trabalhar no jardim. Faz bem, é uma terapia, né? Nos distrai, nos desestressa, nos alivia. Vocês concordam? Então o nosso jardim, ele tem que ser um lugar para relaxar, para a gente admirar, para a gente se sentir bem. Ele deve ser pensado para o nosso bem-estar. E como é o jardim da minha casa? Nós podemos desfrutar desse espaço com harmonia? O ambiente à nossa volta é saudável? É relaxante? Nos faz bem? Qual é a identidade do meu lugar? O que eu vejo e sinto na minha casa, no meu jardim, me agrada? Eu estou satisfeita com aquele espaço? Pois eu preciso de satisfação para viver bem. Por isso que o nosso espaço tem que ser organizado. Ele tem que ser pensado, planejado, ter tirado o tempo e ele tem que ser cuidado. Cuidado com muito amor, com muito carinho. Pois é lá que nós vivemos com a nossa família, com os nossos filhos, que são o nosso maior tesouro. Vocês concordam comigo? Concordam? Que bom. Então, para isso, nós precisamos, lá no nosso jardim, construir canteiros, construir caminhos, construir espaços que seja a nossa identidade, de acordo com aquilo que eu gosto e me faz bem. Por isso que eu preciso pensar esse espaço. Eu preciso colocar lá flores que me agradam, que me atraem, que me fazem sentir bem. Por isso ele tem que ter a minha identidade, que nem eu falei no começo. E o nosso jardim, então, ele tem um espaço delimitado, com canteiros organizados, com flores que me agradam, ou um espaço com as nossas plantas medicinais, que são tão importantes e fazem tão bem para a nossa saúde, elas também podem fazer parte do nosso jardim. Elas também podem ocupar um espaço bem importante lá na nossa casa. Vamos dar uma olhada, então, no lado de fora da nossa casa? Viver num lugar limpo e bem cuidado, os arredores das residências são cuidados e conservados, pois protegem a saúde da família, fazem o local da sua morada mais bonito e mostram que você é caprichoso. Você poderá receber visitas a qualquer hora. Porque às vezes a gente diz, bah, está chegando visita e agora? Né? Mas o que é mais importante? É a visita ou sou eu que moro ali? Então eu tenho que pensar que esse lugar tem que estar sempre organizado, sempre pensado, sempre limpo, sempre organizado, para mim viver bem ali. Para minha família viver bem ali. Ou será que ao redor das nossas casas nós podemos encontrar lixo espalhado pelo pátio, animais soltos ao redor da casa, poças de águas paradas, falta de cerca ao redor da casa, esgoto sobre o solo ou encanado escorrendo até o potreiro que é próximo, o galinheiro e o chiqueiro muito perto da casa, as fontes de água que a gente toma, água que abastece a família sem proteção, isso também é muito importante. Ou também encontramos entulho pelo pátio ou galpões. Enquanto eu falava, vocês estavam pensando em casa, certo? E o que foi que vocês encontraram lá? Será que desses itens tem alguns que fazem parte da realidade da casa de cada um de nós? Essa reflexão nós precisamos fazer. E se esses itens fazem parte da nossa realidade, nós precisamos nos organizar e arrumar para que o nosso lugar fique acolhedor, aconchegante e saudável. Porque nós precisamos viver com saúde aonde nós moramos. Muitas vezes também nós encontramos o esterco suíno, ou esterco bovino, ou de outros animais, né, amontoados ao redor da casa, ou até mesmo escorrendo, e eles chegam até os rios. E o que que acontece ali? A proliferação do mosquito borrachudo. Porque o mosquito borrachudo, ele se desenvolve, as larvas do mosquito se desenvolvem em água corrente que tem a presença de matéria orgânica. Então, isso também nós temos que pensar, né? Está chegando o verão daqui uns dias, daí começa todos aqueles mosquitinhos que nos tiram o sossego, certo? Então esse é um outro cuidado que nós precisamos ter e também é bem importante para a nossa saúde. E então, nós estamos dando a atenção necessária para os arredores da nossa casa? Ou será que atrás da nossa casa, a imagem que está no painel é a mesma lá de casa? Estima-se que 30%, vejam o montante, 30% dos danos à saúde estão relacionados ao saneamento básico inadequado. Isso quer dizer que são as águas servidas jogadas no pátio, água da pia, água do tanque, muitas vezes até a água do chuveiro que corre por cima do solo, né? Fazendo a multiplicação então dos insetos. O lixo jogado nos arredores da casa, não fazemos a separação e não damos o destino correto aos resíduos que tem na nossa propriedade. O esgoto da residência sem um destino adequado. O esgoto do banheiro sem passar pela fossa. Isso também é necessário, a questão de saúde. Os dejetos dos animais, que nem eu já coloquei, né, jogados nos córregos, que ocasionam então a proliferação do mosquito borrachudo. Então são todos cuidados que nós precisamos ter no nosso dia a dia, que nos produzem mais saúde, mais qualidade de vida. Então o esgoto e o lixo são os principais responsáveis em causar a proliferação.
Desculpa interromper a palestra, tá bom? Só queremos registrar a presença do prefeito Roberto. Prefeito, por gentileza, apreciando aqui o nosso evento. E vai estar aqui em alguns instantes, alguns minutos, para poder acompanhar então essa brilhante extensionista da Emater, né, que coordena aí as atividades a nível de Frederico Westphalen. Prefeito, quer deixar uma palavra? Não? Ok, bacana.
Boa tarde, prefeito. Então, seja bem-vindo. E, como eu disse antes, é sempre uma alegria muito grande retornar ao seu município. A gente é muito bem acolhido aqui. Obrigada. Então, seguindo o que eu dizia para vocês, né? O esgoto e o lixo são os principais responsáveis em causar a proliferação de vetores, né? Como, por exemplo, aqui as moscas, baratas. Eles sempre buscam os alimentos que estão em decomposição nos montes de lixos, né? E também, como eu já coloquei, os borrachudos, né? Que eles devem ser a presença de matéria orgânica nas águas correntes. Então, a sua principal incidência está na a presença de matéria orgânica nos nossos riachos. E nos entulhos também, nós encontramos ratos, moscas, baratas, escorpiões, entre outros insetos. Então, são cuidados que nós precisamos ter. Porque, assim, uma picada de escorpião nos ocasiona danos à saúde. O rato também nos ocasiona danos à saúde. Certo? Então, nós temos que ter esse cuidado e manter o nosso ambiente limpo para que esses animais não estejam próximos às nossas residências. Então, de novo, eu pergunto para vocês. Como está o cuidado com o saneamento básico em nossa propriedade, lá na nossa casa? O esgoto tem um destino adequado? Nós temos fossa séptica, nós temos filtro, nós temos sumidouro. A limpeza da caixa d'água, ela é feita regularmente? Ela precisa ser feita no mínimo a cada 6 meses. E é feita essa limpeza da caixa d'água? Os resíduos sólidos domésticos têm o tratamento adequado com a separação? Nós temos em casa, na cozinha, um espaço onde nós colocamos os resíduos orgânicos, um outro espaço que nós colocamos os reciclados, e lá no banheiro os rejeitos. É todo dividido o nosso resíduo na nossa casa, na nossa propriedade? É dado o destino correto? Tudo isso nós precisamos fazer. Tudo isso é parte de uma saúde, de um ambiente saudável. E não podemos esquecer que prevenir é sempre melhor do que remediar. E a limpeza dos arredores diminui o perigo das doenças transmitíveis por animais de criação e por insetos. Então, se nós tomarmos todos esses cuidados que eu citei até agora, com certeza o nosso ambiente vai ser mais limpo, mais saudável e nós vamos se sentir bem melhor. Agora nós vamos para dentro de casa. Como é que está a organização da nossa casa? Será que está parecida com essa primeira foto? Como está o nosso lugar onde é que eu moro? Como que ele pode ficar? Eu posso melhorar o meu ambiente onde eu resido? Mas principalmente, eu quero essa mudança para mim e para minha família? São escolhas. Eu preciso escolher. Mas nós também sabemos que cada um pode fazer a diferença. Então basta nós nos determinar e nós querermos fazer essa mudança de termos um ambiente mais saudável. É importante organizar a casa. Quem não gosta, né, de entrar no cômodo da casa, do quarto, ter o armário com a roupa dobrada, a cama arrumadinha, na cozinha, abrir a gaveta das toalhas, tem as toalhas dobradinha, organizada, os potes do armário, tudo organizado, alinhadinho. Fica lindo, não fica? Dá gosto de ficar dentro de casa, né? Rouba tempo? Rouba tempo. Mas nós precisamos priorizar as nossas atividades. E organizar também é uma forma de terapia, né? Colocar amor no nosso ambiente, na nossa casa. E os nossos animais domésticos? Os nossos cachorrinhos, nossos gatinhos? Qual é o lugar que eles ocupam? Será que nós encontramos eles, às vezes, assim, dentro de nossa casa? E nós precisamos ter cuidado, porque nós precisamos limpar e também dar um destino correto a toda a sujeira que eles fazem, né? Nós não podemos deixar o nosso pátio que não dá nem para caminhar. Nós precisamos limpar, recolher e dar um destino correto. Então, a nossa casa é o melhor lugar do mundo. É o nosso porto seguro. É lá onde nós nos sentimos bem. Ela nos dá segurança, é o nosso refúgio. Como é que eu quero viver? Como é que eu quero que a minha casa seja? Isso eu preciso decidir. Nós precisamos nos livrar da desorganização. Ela afeta a nossa energia. E segundo pesquisas, a energia vital não flui em ambientes escuros, abafados e empoeirados. Então, quanto mais limpo e organizado for o nosso espaço, melhor nós vamos se sentir lá, melhor nós vamos viver. Por isso, nós precisamos pensar em proporcionar o bem-estar físico, mental e emocional. Os arredores da nossa casa, precisamos ter jardim, canteiros delineados, organizados, planejados e pensados e que tenham a nossa cara, que seja aquilo que a gente gosta de ver e de sentir. Por isso também nós precisamos falar de moradia, de arredores, de benfeitorias. E aqui nós chegamos no lado fora da casa, onde nós temos as benfeitorias, que são os galpões, onde a gente guarda de todo o restante do material. Este lugar também precisa ser acolhedor e agradável, pois ele também é o nosso lugar de trabalho. É ali onde que a gente vive, é ali que a gente convive com a nossa família. Ele tem que ser um trabalho pensado para todas as famílias. Ele tem que ter uma visão sistêmica da propriedade. É uma visão do todo. Nós não podemos olhar somente dentro de casa, ao redor de casa, e esquecer das benfeitorias. Então, ele também precisa ser organizado e planejado para que a gente se sinta bem. organizar o nosso material de trabalho, as nossas ferramentas, ter um lugar especial para guardar elas. Se alguém precisar de qualquer um dos utensílios, sabe onde encontrar, certo? Ele está organizado e está colocado, porque isso também contribui para a nossa segurança. Isso também evita acidentes de trabalho. Então, ter cada coisa no seu lugar. No porão também, o porão da nossa casa, é um outro espaço que nós precisamos pensar e organizar. Ali nós guardamos muitas coisas, mas nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Nunca misturar tudo, deixar cada elemento com o seu companheiro, certo? Deixar separados os equipamentos, dos alimentos, das outras peças que a gente ocupa no nosso dia a dia. Olha ali o porão organizadinho, né? Se vocês conseguem ver. Seguindo, então, outro passo bem importante é a questão do uso de agrotóxicos, né? Aqui tem bastante agricultores. Então, nós precisamos destacar, assim, que é muito importante que seja feita a tríplice lavagem das embalagens e dado o destino correto para elas, né? Então, a gente precisa pegar a embalagem do agrotóxico quando é colocado o veneno dentro da máquina, lavar ela por 3 vezes, colocando esse líquido dentro da máquina também, depois furar ela, colocar a tampa e devolver lá na empresa, na loja que vocês compraram o veneno, né, o agrotóxico. Certo? Então, essa é uma ação que nós precisamos fazer. Nós não podemos jogar as embalagens no meio ambiente. Para nós prevenirmos acidentes com agrotóxicos, nós temos algumas dicas, ó. Comprar o agrotóxico somente com receita agronômica. Ler e seguir as orientações do rótulo. Não carregar nem armazenar os agrotóxicos junto com os alimentos. Não utilizar jamais as embalagens vazias. Não utilizar utensílios domésticos nas misturas dos produtos. Não fumar, beber ou comer enquanto estiver manuseando os agrotóxicos. Após o trabalho, tomar banho com água corrente e sabão. Lavar as roupas e equipamentos diários após o trabalho. E muito importante mesmo é usar o equipamento protetor, o EPI, que a gente fala, né? Que ele é composto pela máscara, por luvas, óculos, chapéus, botas, avental, camisa de manga comprida e calça comprida. Todos esses itens compõem o EPI, que são muito importantes para o uso quando nós formos fazer aplicação de agrotóxicos. Mas nós precisamos ter um cuidado também muito especial na lavagem desse equipamento. Ele também precisa ter um cuidado. Então, para que seja preservada a capacidade hidrorrepelente do equipamento, que ela funciona quando cai, derrama o agrotóxico no equipamento, ele escorre, não infiltrando e não entrando em contato com a pele. Então, isso é a hidrorrepelência do equipamento, tá? Então, para a gente conseguir manter, preservar essa capacidade do equipamento, nós precisamos descontaminar em local separado das roupas normais, né? O macacão, a roupa, utilizando sempre luvas e avental impermeáveis. Então, quem vai fazer a descontaminação do EPI precisa usar luvas e um avental impermeável. E a descontaminação deve ser imediatamente ao final da jornada de trabalho, para evitar que o agrotóxico seque na superfície da vestimenta e que dificulte a descontaminação. Então, logo após o uso, já fazer a descontaminação do equipamento.